Senhores deputados, podemos dar início à nossa reunião. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado da Habitação na reunião do Grupo de Trabalho da Habitação. Esta reunião é no âmbito dos três projetos de lei que o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram sobre a Lei de Bases da Habitação. E temos feito hoje terminamos as audições, ouvimos um conjunto de entidades, de individualidades, da academia, às associações, de moradores, etc., sobre esta matéria, e hoje terminamos as audições com a vinda da Sra. Secretária de Estado ao Grupo de Trabalho. Portanto, o funcionamento da reunião, no início damos 10 minutos, tem 10 minutos para uma intervenção inicial, depois passamos a palavra às Sras. E Srs. Deputados para fazerem perguntas e para fazerem as suas intervenções, 5 minutos cada grupo parlamentar, e depois devolvemos novamente a palavra à Sra. Secretária de Estado para esclarecimentos, se assim os grupos parlamentares o entenderem. Portanto, vamos dar início. Tenho a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, todas as senhoras deputadas e deputados presentes, e dizer que muito valorizamos o trabalho que têm vindo a desenvolver neste âmbito e que temos acompanhado as audições que cá têm sido realizadas, e achamos que é de facto um processo que está a ser muito enriquecedor e da máxima importância para a política de habitação em Portugal. Gostaria de iniciar esta intervenção assinalando que 2018 foi sem dúvida um ano simbólico e verdadeiramente marcante para o país em matéria de política de habitação, mas que 2019 pode revestir-se de igualável importância. Com efeito, foi a 25 de Abril, data também esta cheia de carga simbólica, mas de 1918, que foi publicado o primeiro diploma de legal de política de habitação. Foi exatamente 100 anos depois, na semana de 23 a 27 de Abril de 2018, que este Governo apresentou e aprovou em Conselho de Ministros a versão final do documento de orientação estratégica para uma nova geração de políticas de habitação, após um período de intensa consulta pública, com mais de 600 contributos, e que em muito enriqueceram e ajudaram à sua consolidação. A nova geração de políticas de habitação veio estabelecer o sentido estratégico, os objetivos e os instrumentos de atuação para que se assume como um verdadeiro relançamento de uma política nacional de habitação em Portugal, política esta que nos últimos anos tinha sido inexistente. Veio concretizar o reconhecimento pelo 21º Governo Constitucional do papel central da habitação para a melhoria da qualidade de vida das populações, para a revitalização e a competitividade das áreas urbanas e para a inclusão e coesão social e territorial. Materializa também o reconhecimento que a habitação é um direito fundamental constitucionalmente consagrado, a base de uma sociedade estável e coesa e o alicerce a partir do qual os cidadãos constroem as condições que lhes permitem aceder a outros direitos como a educação, a saúde ou o emprego. A nova geração de políticas de habitação assumiu-se como inovadora ao conferir um quadro estratégico global de atuação, garantindo a coerência, a complementariedade e a articulação entre as diversas medidas e instrumentos a desenvolver em matéria de política de habitação. Mas é também inovador ao assumir a ambição de constituir uma política pública de habitação com vocação universal, destinada a garantir a todos o acesso a uma habitação adequada a custos comportáveis pelo orçamento familiar, assumindo de forma cabal a habitação como um direito ao dispor de todos e não como uma mera prerrogativa de apoio do Estado aos mais carenciados. É também inovadora ao definir como meta aumentar o peso da habitação com apoio público na globalidade do parque habitacional de 2 para 5%, invertendo o ciclo que se vinha a verificar nas últimas décadas, não só de estagnação da promoção pública de habitação, como de efetiva redução do parque habitacional público e assumindo a necessidade de, com esse aumento, conferir à atuação pública meios e instrumentos reais e concretos de defesa do direito à habitação por todos os cidadãos. É também inovadora ao fazer a transição de uma política cujos principais instrumentos assentaram na construção de novos alojamentos e no apoio à compra de casa, para uma política que privilegia a reabilitação e o arrendamento. É também inovadora ao operacionalizar um modelo de atuação pública que, deixando de ser centralizado e setorial, assenta na cooperação e articulação entre os diferentes níveis de governo, entre os setores público, social e privado e na integração e participação cidadãs. É também inovadora ao tornar os apoios públicos a conceder proporcionais face à função social da habitação e aos rendimentos das famílias. É também inovadora ao assumir que os problemas habitacionais dos mais carenciados não tinham ficado resolvidos com o Programa Especial de Realojamento e estabelecendo como meta atingir e erradicar as carências habitacionais graves persistentes no nosso país até à comemoração dos 50 anos da Revolução, ou seja, até 25 de abril de 2024. A nova geração de políticas de habitação definiu 4 objetivos e 20 instrumentos para a sua operacionalização. Destes, em menos de um ano, 17 estão já aprovados. 2018 terminou assim com os principais instrumentos da nova geração de políticas de habitação em fase de operacionalização e com as condições criadas para o efetivo relançamento desta política. Mas nem tudo está feito. É agora necessário consolidar os avanços alcançados no ano passado e garantir que Portugal passe a usufruir de forma perene e estável de uma política nacional de habitação que dê garantias que a atuação pública neste domínio assegura que não voltam a acontecer as cíclicas crises habitacionais que têm assolado o país e que não volta a ser possível um contexto de tal ausência de instrumentos e medidas de política de habitação como aquele que existia no início desta legislatura. É neste quadro que vemos a Lei de Bases de Habitação como uma oportunidade de completar esta tarefa e de constituir o alicerce de uma política pública de habitação que seja estável, duradoura e capaz de subsistir às diversas conjunturas do momento, fechando assim um ciclo de progressivas conquistas iniciado em abril de 74. Louvamos assim esta iniciativa parlamentar, que visa a aprovação da primeira Lei de Bases de Habitação em Portugal, em particular os grupos parlamentares que apresentaram projetos de lei nesse sentido. Não obstante, gostaríamos de deixar alguns alertas que consideramos poderem contribuir não só para este processo como um todo, como para toda a política de habitação. Em primeiro lugar, a necessidade de garantir o caráter estratégico, estável e duradouro da Lei de Bases de Habitação. Com efeito, as leis de bases são diplomas que estabelecem os princípios-base de um determinado regime jurídico, devendo, pois, focar-se em termos estratégicos e globais no papel da política pública de habitação, nos seus princípios e objetivos e na articulação entre os vários agentes. Deve assumir claramente escolhas políticas, mas deve resistir à tentação da promenorização excessiva de instrumentos e medidas que sejam do âmbito da operacionalização ou que pretendam responder a problemas conjunturais. Dando como exemplo o projeto de lei do Grupo Parlamentar do PS, somente por ser o mais detalhado, refira-se o impacto que este terá, se for aprovado na sua versão original, nos instrumentos e medidas de política de habitação aprovados durante o corrente ano. Sabemos que este projeto de lei, que muito louvamos, apresentado no final de abril, não poderia prever o que veio a suceder, tanto ao nível dos diplomas e programas aprovados pelo Governo, como no âmbito da atividade legislativa da Assembleia da República. Sabemos também que há um ano atrás existia um vazio em muitas áreas, seja legislativo, seja ao nível dos programas de apoio, que se pretendeu colmatar com este diploma, mas que, entretanto, foram sendo cobertos em sede própria, tanto por iniciativas do Governo como da Assembleia. Não obstante, o facto é que, tendo em conta o articulado do projeto apresentado em abril, a sua aprovação hoje levaria a que todos os programas em vigor de política de habitação tivessem de ser revistos, o mesmo acontecendo a parte da legislação do pacote de habitação aprovado nesta Assembleia em dezembro e publicado há 2 meses atrás. Isso seria um forte retrocesso. Por exemplo, o primeiro direito teria de voltar ao início, pondo em causa todo o trabalho realizado neste ano pelo Governo e pelos municípios, bem como poria em causa o objetivo de erradicar as situações de carência habitacional grave até aos 50 anos de 25 de abril. Esta é uma situação que pode perfeitamente ser acautelada mediante a cuidadosa harmonização do diploma que vier a ser aprovado com os instrumentos e legislação em vigor. No entanto, esta realidade extravasa a questão da harmonização, deriva também do excessivo detalhe que, em parte das matérias, vai além do caráter estratégico que deve ter uma lei de bases. Este caráter estratégico é essencial para garantir a sua estabilidade. Um ano depois, torna-se desatualizado. Ou seja, uma lei de bases com um detalhe próprio de instrumentos e medidas de mais pequeno grau, não só aumenta o risco de incompatibilização com o que está em vigor, como com o que se venha a querer criar no futuro, dado que não se consegue prever no quadro do tempo que se deseja para uma lei de bases, todas as oportunidades e as necessidades, emergências e dinâmicas da conjuntura. Assim, pensamos ser muito importante garantir a harmonização do diploma que vier a ser aprovado, bem como a depuração do mesmo de previsões cujo âmbito e detalhe não se coadunem com a natureza de uma lei de bases. Outro aspecto que gostaria de focar é o papel da lei de bases, o papel que esta pode ter em garantir o direito de todos à habitação. Neste âmbito, consideramos que em alguns casos os projetos parecem centrar-se essencialmente na situação dos mais carenciados, algo que deve ser prioritário nas nossas preocupações, mas achamos que se poderia ir além e assumir a universalidade deste direito e das suas políticas, por oposição a uma política tendencialmente assistencialista e para os mais carenciados de entre os carenciados. Adicionalmente, poderá também ser uma oportunidade para reforçar a garantia do direito à habitação às populações mais carenciadas, mediante, por exemplo, a definição do nível mínimo de rendimentos abaixo do qual não deve ser considerada a taxa de esforço das famílias, a definição do que deve ser considerado como alternativa habitacional, a definição do procedimento a ter quando um agregado que já foi alvo de apoio público em matéria de política de habitação se volta a encontrar numa situação de carência habitacional e, no âmbito em particular da definição das competências entre os vários agentes e níveis de governo, assegurar que ninguém fica para trás. Por fim, gostaria de realçar que a Lei de Bases é uma oportunidade para complementar a tarefa iniciada com a elaboração da nova geração de políticas de habitação e de construir os alicerces de uma política pública de habitação que encara a habitação como um direito universal de todos, que garanta a equidade e igualdade do acesso à habitação a todos e em todo o território nacional, não deixando ninguém para trás. Proceder a uma definição clara das competências no âmbito da política pública de habitação entre os diferentes agentes e níveis de governo, permitindo a responsabilização de cada um e garantindo a cooperação e articulação entre os setores social, cooperativo e privado e respeitando o processo de descentralização em curso, garantir a existência de recursos e de meios de intervenção adequados para a persecução de uma política pública de habitação, em suma, conferir um quadro estável para as políticas públicas de habitação que seja capaz de subsistir às diversas conjunturas, garantir que esta não torne a ser esquecida e votada ao abandono, obrigando a intervenções reativas e de emergência, como ocorreu neste ciclo político. Este é o desafio que gostaríamos de deixar à Assembleia da República, no contexto da aprovação da primeira Lei de Bases de Habitação deste país, e que gostaríamos de ver realizado o mais brevemente possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, um cumprimento especial à Sra. Secretária de Estado, ao presente aqui connosco, e a todos os restantes deputados. Eu começava precisamente pela sua intervenção. Muitas das questões que levantou são muitas daquelas perguntas que o PSD tem questionado durante estas audições. Aliás, a senhora secretária de Estado deu uma salva ao Partido Socialista, uma salva valente naquilo que é... Foi. Acabaram de ouvir, portanto, não foi... Ao projeto do Partido Socialista. Portanto,
já falamos.
Mas foi, deu uma salva. Portanto, e estivemos todos muito atentos, sobretudo ao do Partido Socialista. Foi valente. Mas, de facto, são colocadas muitas das questões que nós temos interrogado, efetivamente, mas, e também sempre dissemos, que o PSD estaria neste debate, como tem estado nesta discussão das matérias do arrendamento, do alojamento, das questões que têm a ver com a habitação, temos estado sempre numa perspectiva construtiva, com propostas próprias, como sabe, ainda recentemente apresentámos 10 projetos de lei nas matérias de arrendamento, apresentámos iniciativas nas matérias de alojamento local, aqui vamos fazer propostas de alteração, colocando em cima da mesa aquilo que é o pensamento do PSD sobre esta matéria e muitas das questões foram levantadas precisamente pela Sra. Secretária de Estado na sua intervenção. Tem a ver com as questões da estabilidade, com as questões de alguns equilíbrios. Nós deveríamos estar a construir neste processo aquilo que são os alicerces daquilo que será a política de habitação e de alojamento a nível nacional e que fizemos tudo ao contrário, tudo ao contrário. E quem escolheu esta agenda não foi o PSD. Quem escolheu este calendário não foi o PSD, certamente porque alertámos precisamente para o conjunto de erros que estavam a ser efetuados. Mas, Sra. Secretária de Estado, eu tenho que colocar algumas questões muito diretas, que têm a ver com o seguinte. A Sra. Secretária de Estado está há bastante tempo no Governo, aliás, já mudaram muitas vezes os ministérios, até o próprio Ministro, mas a Sra. Secretária de Estado tem mantido a habitação, o que, de certa forma, é uma garantia daquilo, ou deveria ser uma garantia, sobre as políticas em concreto. E o que nós temos hoje, vou só dar alguns exemplos para perceber a ineficácia do Governo. Nós recentemente aprovámos a Lei 3 de 2019. Como sabe, ela está em vigor. O artigo 4 diz que, sobre a regulamentação, em que diz o Governo regulamenta no prazo de 60 dias, a partir da data de entrada em vigor da presente lei, os termos que se verificam as reduções das taxas previstas no número 2, número 3, número 4, número 5, do artigo 72, o 72º, do CIRS, na redação conferida pela presente lei. O Governo não está a cumprir. Não está a cumprir, não cumpriu esta regulamentação que era obrigatório fazer, do esforço que fizemos e tentar de uma forma atempada colocar esta lei em funcionamento disponível para ela ter um efeito efetivamente, sobretudo no mercado do arrendamento, com efeitos evidentemente na habitação, o Governo não cumpriu. E eu pergunto é porque é que não cumpriu. Portanto, é uma obrigação legal que cabe ao Governo, porque é que o Governo não cumpriu. O Governo não cumpre, como sistematicamente não cumpre, e não cumpriu no Orçamento de Estado para 2019, contendo as verbas para a política de habitação. Aliás, a deputada Helena Roseta levantou precisamente essa matéria, essa discussão, quando foi no debate do Orçamento de Estado, o Governo não colocou as verbas efetivas para aquilo que era o arrendamento acessível e muitas das políticas que o Governo queria ou pretendia implementar. Portanto, nós temos aqui uma discussão muito importante sobre matérias muito importantes. Como eu disse desde o início, o PSD tem todo o interesse em melhorar o mercado de arrendamento, o mercado de habitação, para que funcione na sua plenitude, para quem efetivamente necessita de habitação as tenha nas melhores condições e também a melhores preços, porque é uma questão fundamental. O direito à habitação é um direito fundamental e efetivamente tem sido feito tudo ao contrário. Muito discurso, muita perspectiva, mas estas respostas depois vamos ver com vazio completo. Nem o Governo cumpre aquilo que está regulamentado, nem o Governo coloca verbas para aquilo que é essencial. E estas são duas primeiras perguntas que eu coloco, o que é que tem a dizer sobre as questões concretas. Depois há aqui matérias que para nós são muito sensíveis e têm a ver com o olhar para aquilo que são as propostas de lei de bases do PCP e do Bloco de Esquerda. A senhora Secretária de Estado deu uma sova no Partido Socialista e ignorou completamente as outras propostas. As outras propostas ignorou completamente, nas outras devem ser demasiado boas, são espetaculares. Que a senhora Secretária de Estado nem as quis referir. Porquê? Naquela perspectiva, penso eu, sem me colocar no seu lugar, evidentemente, naquela perspectiva que tem a ver com as questões da estabilidade, das garantias, são propostas que fazem precisamente tudo ao contrário. Matérias como a dadação, sabemos os efeitos que terão certamente, nomeadamente ao nível dos preços que serão cobrados pelos bancos e, aliás, a injustiça, a falta de rigor até e o efeito antidemocrático que tem uma medida dessas, nomeadamente aqueles que mais necessitam, vão pagar efetivamente juros mais altos. Portanto, a perspectiva é certamente essa. Mas medidas como as requisições forçadas, gostava também da dação, requisições forçadas, as questões dos Visa Gold, por exemplo, que é outra matéria propostas, sobretudo pelo Bloco de Esquerda, que volta à carga sobre esta matéria. Gostava de ouvir a senhora Secretária de Estado se isto são elementos positivos que dão estabilidade, que dão garantia a quem poupa, e não estamos a falar de fundos de investimento, não estamos a falar dessas entidades, sobretudo a quem poupa e quem quer pegar nas suas poupanças e investir no mercado de arrendamento e mercado de habitação, sentir que vale a pena. Estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador, sentir que vale a pena, porque, Sr. Secretário de Estado, 98%, sobretudo ao nível do arrendamento, do mercado de arrendamento está na mão de privados, 2% está na mão do Estado, e dentro desse 2%, 90 e tal por cento está na mão das câmaras municipais, não está na mão do Estado Central. Portanto, qual é o papel também do Estado no meio desta discussão e como é que o Estado, para além de desincentivar e querer meter a mão onde não deve e, ainda por cima, da forma como o faz, com esta forma tão instável, eu gostava de ouvir a opinião da senhora Secretária de Estado sobre estas questões em concreto que lhe coloco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à deputada Helena Roseta, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Dizer em primeiro lugar que nós não temos dúvida nenhuma acerca do caráter pioneiro e inovador da nova geração de políticas de habitação, mas a nova geração de políticas de habitação não nasceu do nada. Há um artigo 65 na Constituição que eu por acaso tive a honra de poder participar na sua redação e não havia, até ao dia 19 de abril, nenhum projeto de lei de bases de habitação apresentado em Portugal. E, portanto, eu acho que a senhora Secretária escolheu um caminho da hipótese que seria a dificuldade, o retrocesso foi a palavra que usou, que seria se fosse aprovado o projeto de lei do PS, quando a senhora Secretária sabe, porque eu lhe disse, e os senhores deputados que estão aqui presentes também sabem, porque eu já disse em reuniões anteriores deste grupo de trabalho, que o projeto do PS ia ser expurgado de coisas que já estavam ultrapassadas. E, portanto, não vamos estar-nos aqui a agitar com a dificuldade que iria ser para o Governo se fosse aprovado um projeto que não está harmonizado com aquilo que o Governo tem estado a fazer, quando a senhora Secretária sabe que o meu compromisso foi exatamente vamos refazer o projeto procurando expurgar as coisas que já estão ultrapassadas. E isso foi dito aqui em reuniões anteriores. Portanto, lamento que tenha posto essa hipótese nesses termos, porque essa hipótese já não tem viabilidade. A lei como está, o projeto de lei do PS como está, não é para ser aprovado, porque ele vai ser alterado. E, portanto, é isto também a resposta ao PSD. Não há aqui propriamente uma sova no PS, há uma crítica feroz a um projeto que eu apresentei. Eu aceito críticas com toda a frontalidade, mas também respondo com toda a frontalidade que a crítica está desfasada no tempo. Porque nós já o dissemos e a senhora Secretária também sabia. Não, não, mas pronto. Outra questão que eu queria colocar e que é uma questão importante, e essa é uma questão de fundo, e a senhora Secretária põe o problema de nós termos que harmonizar a lei de bases, seja ela qual for, com os instrumentos em vigor. Não é bem assim. Nós harmonizamos a lei de bases com aquilo que forem as questões estratégicas que este Governo assumiu e que tiverem o apoio aqui da maioria, naturalmente, uma vez que a nova geração de políticas de habitação não foi aprovada pelo Parlamento, mas sim apenas por resolução do Conselho de Ministros, nós teremos que harmonizar o que tivermos que harmonizar e se houver coisas que tiverem que ser alteradas, até de legislação que não é deste Governo, têm que ser alteradas. A legislação não é só a continuidade do que já está. A legislação estabelece caminhos novos, tem que o fazer. A primeira lei de base de habitação que vai haver em Portugal tem que estabelecer alguns caminhos novos. Muitos deles estão anunciados na nova geração, mas provavelmente temos que ir mais longe daquilo que é o âmbito da nova geração de políticas de habitação. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, iremos com certeza ter muito cuidado não prejudicar todo o trabalho que tem sido feito pelo Governo, mas também conceda que há competência legislativa no Parlamento para lançar pistas ou para desenvolver legislativamente matérias que, infelizmente, desde 1974 ou 76, quando foi aprovada a Constituição, não foram desenvolvidas. E, portanto, aí queria que tivesse em conta a harmonização, sim, mas o Parlamento tem um trabalho legislativo que não é secundário em relação ao trabalho do Governo. O Governo tem o trabalho executivo, tem o trabalho administrativo, tem essas competências todas, mas o trabalho legislativo é, por natureza, uma função do Parlamento e nós temos não só o direito, como o dever de procurar abrir caminhos novos sem perder nada de relevante pelo caminho, mas seguramente mudando algumas práticas que estão erradas, que a senhora Secretária também sabe quais são e, portanto, têm que ser mudadas. Finalmente, e última questão, o PS sempre disse, pela minha boca, porque fui eu que apresentei este diploma na discussão na generalidade, que o nosso projeto era um ponto de partida, que era apenas um contributo, que aguardávamos os contributos dos outros partidos, inclusivamente desafiei os partidos à direita para também apresentarem contributos, disseram que o farão em sede de especialidade, veremos o que é que aí vem. Uma coisa é certa, Sr. Secretário de Estado, nós não vamos prescindir de levar até ao fim a aprovação de uma lei de bases de habitação que consiga dar passos muito importantes na efetiva garantia do direito à habitação, que é isso que está em causa. Que é isso que está em causa. E, portanto, iremos lançar mão de tudo aquilo que pudermos para que isso se faça, iremos fazê-lo com cuidado. Temos perfeitamente conhecimento e consciência de que a definição de competências entre Estado, regiões e autarquias é uma matéria delicada, até porque a habitação é uma competência partilhada pelas autarquias desde o princípio, desde a primeira lei de competências, da primeira de todas, que eu também fiz parte da equipa que a redigiu, e, portanto, é uma competência partilhada. Portanto, não podemos excluir os municípios desta competência, temos que fazer isto com cuidado, mas, Senhora Secretária de Estado, pode ter a certeza que se há uma hierarquia nos processos legislativos, uma lei de bases não é seguramente uma questão póstuma para dar coerência à nova geração. A nova geração de políticas de habitação tem coerência por si, tem coerência por si e é mérito seu, tem coerência porque o Governo aprovou, tem coerência na quantidade de diplomas que tem estado a sair. A lei de bases terá que ter um fogo um bocadinho maior. E para terminar, dizer apenas isto. Eu não sei se a lei de bases vai ser aprovada como um consenso alargado ou apenas por maioria, mas se for aprovada por maioria, não será a primeira vez neste Parlamento que uma lei de bases é aprovada por maioria, quer à esquerda, quer à direita. Já aconteceu com outras leis de bases. O que é importante é que o Parlamento seja capaz de definir uma orientação e que seja uma orientação que, de facto, seja útil para as pessoas que continuam em Portugal sem acesso à habitação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rodo.
Obrigada, Sr. Coordenador. Boa tarde, Sra. Secretária de Estado. Bem, a Sra. Secretária de Estado levantou aqui questões relativamente ao diploma do Partido Socialista nos parecem algumas de alguma importância. A ideia de assumir a universidade do diploma, a definição da alternativa habitacional para sabermos concretamente do que estamos a falar quando falamos em alternativa habitacional e a questão de apoio para quem já teve apoios. Temos assistido a várias situações em que as pessoas receberam apoio e que de facto se encontram de novo numa situação de carência habitacional. No entanto, a análise geral sobre a interpretação da Lei de Bases da Habitação coloca-nos algumas questões, porque de facto houve alterações a nível legislativo e a nível de programas do Governo, mas que não têm correspondido à urgência que estamos a sentir neste momento. Se referirmos quer as alterações a nível da fiscalidade do arrendamento, que foi aprovada com a direita, ou até a nível da orçamentação para os programas de habitação deste ano, percebemos que a urgência nos programas não corresponde à urgência na prática concreta de fazermos alterações que prevejam, de facto, a proteção no despejo que tem vindo a ocorrer, que é o principal problema que temos vindo a assistir neste momento. Ainda este fim de semana, o Expresso noticiava que as câmaras da área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto já ultrapassavam para o dobro o levantamento feito pelo IRU em 2017. E isso é de facto problemático porque a habitação social está muito mais pressionada devido às alterações no arrendamento que foram feitas desde já pelo calendário do Partido Social Democrata e CDS, que iniciou as alterações no arrendamento no anterior governo, sem precaver a necessidade de investimento que isto público, que estas alterações trariam. Ou seja, se estamos errados no calendário, este erro no calendário é muito anterior a todo este processo nesta legislatura. Relativamente à proposta que está em cima da mesa e à proposta do Bloco de Esquerda, a Sra. Secretária de Estado não referiu questões concretas e essenciais. A ideia do Serviço Nacional da Habitação, a forma como vê e, na nossa perspectiva, só um Serviço Nacional da Habitação poderá responder com um corpo robusto às necessidades neste momento que temos a nível habitacional e que garanta uma tal estabilidade para todo o sempre, esperemos nós. A questão da prevenção nos despejos e a alternativa antecedente, ainda esta manhã assistimos a um despejo, por exemplo, na Amadora, em que as alternativas não estavam, e quando falamos de alternativas, são alternativas de habitação digna, não estavam acauteladas, mesmo o intermediar destas situações, e depois a questão da dação em cumprimento, que também não foi referida e para nós é de extrema importância, é uma injustiça, não existe uma partilha de risco por parte de quem faz o empréstimo e de quem avalia e concede o empréstimo. E neste sentido, parece-nos importante que também faça alguma apreciação relativamente a isto. terminar por dizer que ficamos algo preocupados relativamente à interpretação do Governo relativamente à Lei de Bases da Habitação, porque de facto é algo urgente termos uma Lei de Bases da Habitação, mas ela tem de facto de responder às necessidades e ter um plano concreto que não faça uma adequação ao que existe, mas sim que garanta uma alteração do que existe na habitação e nas políticas dos vários governos ao longo de anos. Obrigada, vou passar ao deputado Pedro Soares.
Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar também a Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Como a Sra. Deputada Maria Manuela Vola acabou de dizer, nós tivemos hoje de manhã no desalojamento no bairro 6 de Maio, na Amadora, e a questão central que se colocava na altura, não sei se já estará resolvida ou não, era o problema, de facto, da alternativa habitacional digna para seis famílias com 9 crianças, 2 mulheres grávidas, uma situação dramática que, de facto, estava a viver. Senhor Secretário de Estado, para nós isto é estratégico. É absolutamente estratégico isto. Eu espero que para o Governo não seja estratégico o Decreto-Lei 19/2019 do sistema do SIGI. Isso para nós não é estratégico, de facto. Para nós o que é estratégico é garantir, de facto, que as pessoas, mesmo aquelas que têm menores recursos e que são desalojadas, possam ter uma alternativa habitacional digna. E por isso nós achamos que isto é matéria, de facto, para a Lei de Bases da Habitação. Sabe o apreço que tenho pelo trabalho que tenho vindo a desenvolver, independentemente das diferenças políticas que existem, mas pareceu-me notar uma certa incomodidade da Sra. Secretária de Estado relativamente a este debate sobre a Lei de Bases da Habitação. Sra. Secretária de Estado, na sua intervenção, enfatizou sobretudo a necessidade de que a Lei de Bases da Habitação a ser aprovada neste Parlamento não ponha em causa aquilo que já foi feito pelo Governo. Eu julgo que não é essa a intenção. Julgo que a intenção de todos é melhorar muito aquilo que já foi feito pelo Governo, até porque algumas matérias nós não estamos de acordo e queremos que elas melhorem, e julgo que é essa que deve ser a perspectiva da Lei de Bases. Agora, se a ideia do Sr. Secretário de Estado ou a ideia do Governo é ter uma Lei de Bases da Habitação que seja uma lei descafeinada e, por isso, duradoura ad eterno, bem, de facto, não vale a pena nós estarmos aqui a perder este tempo em final de legislatura.
Sr. Deputado, peço-lhe que termine.
Termino já. O que é fundamental, na realidade, é resolver aquele problema que, aliás, o Sr. Deputado António Costa e Silva do PS aqui colocou, que o que coloca na sua intervenção é a necessidade de resolver os problemas do mercado. E o que nós precisamos de saber é, de facto, qual é o papel do Estado no fornecimento de habitação no nosso país. E se a Lei de Bases da Habitação, de facto, pode inverter o paradigma que tem existido ao longo das últimas décadas relativamente a isto. É cada cidadão ter que resolver o problema da habitação por si próprio, endividando-se para o resto da vida ou ficando sujeito a um contrato de arrendamento que o faz andar com a mobília às costas todos os dias? Ou é, de facto, dar garantias de estabilidade aos cidadãos e dar garantias de que o Estado cumpre o artigo 65 da Constituição, efetivamente. Essa é que é a questão central e é isso que é importante em termos estratégicos e duradouros, e duradouros para a Lei de Bases da Habitação. É invertermos este paradigma e conferirmos ao Estado, sem pôr em causa todos os outros setores, cooperativo, associativo, etc., mas conferir ao Estado, de facto, um papel fundamental no provimento da habitação no nosso país. Muito obrigado e muito obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, o deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, caros colegas. Eu gostaria de começar por dizer que, utilizar até uma expressão que foi aqui o meu colega deputado do PSD, dizia que estamos aqui perante uma sova. E eu diria que não é uma sova, é um autêntico vale-tudo. É um vale-tudo entre um governo que não se entende do Partido Socialista, que não se entende com o grupo parlamentar do Partido Socialista, e depois ainda temos, dentro da esquerda, um braço de ferro entre o PS e o Bloco de Esquerda, com o PCP também pelo meio, e portanto, eu diria que é mais um vale-tudo e menos uma sova. E a senhora deputada e arquiteta Helena Roseta diz aqui, e essa a sua expectativa, e bem, que houvesse uma lei de bases que fosse e tivesse um entendimento alargado. E isso era algo de positivo. Mas com este vale-tudo a que assistimos, as dúvidas são cada vez maiores. ouvir a senhora Secretária de Estado aqui dizer o que disse, colocar e fazer as considerações que aqui fez, evidentemente que isto, eu diria que no mínimo deve criar um enorme desconforto ao Partido Socialista, não sei se ao do Governo ou ao do Parlamento. Seguramente que o Governo já fez uma análise exaustiva destes diplomas, aliás, gostaríamos, eu aí percebo, de ouvir um bocadinho mais a senhora Secretária de Estado relativamente a outras propostas também em concreto. E o CDS, neste domínio, está disponível para o debate, terá propostas e tem contributos, como é evidente, mas queríamos, acima de tudo, colocar algumas questões específicas. Muito concretamente, naquilo que foi o Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento, efetuado pelo IRU, cujos resultados foram publicados em 2018, foram identificadas mais de 25 mil famílias como estando em situação habitacional claramente insatisfatória. Na área metropolitana de Lisboa residem mais de 50% do total das famílias com carência habitacional. E, para além do Porto e de Lisboa, os municípios da Amadora, de Loures e Almada são mais de 1000 famílias com graves carências habitacionais. Como já referi, deve ser o Governo, em parceria com as respectivas autarquias, implementar programas específicos para a resolução destes problemas, mas estamos a tratar de uma lei de bases da habitação e, por isso, gostaria de saber se o Governo, considerando os textos em discussão, entendo que os princípios, regras e orientações trazidas nos textos respondem àquilo que são aos problemas identificados, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Relativamente ao disposto no artigo 11 do projeto do Partido Socialista, que refere a proteção e acompanhamento no despejo, gostaria de saber em que medida e quais é que são os mecanismos concretos que podem ser criados para resolver situações de despejo, por exemplo, com falta de pagamento de renda por motivo de recursos económicos por parte dos inquilinos. E, portanto, gostaria de saber da parte do Governo que mecanismos concretos é que está a pensar e que não seja apenas, que estejam apenas um conjunto de boas intenções no papel, mas que haja mecanismos concretos para acudir e resolver este tipo de situações que, infelizmente, são muitas. Em segundo lugar, também colocar-lhe aqui uma outra questão e que nós verificámos em vários artigos dos projetos aqui em discussão e que se referem à requisição temporária de casas para uso habitacional, nomeadamente habitações que se encontrem injustificadamente devolutas ou abandonadas. No projeto do Partido Socialista, refere-se a esta situação, por exemplo, quando as habitações, e passo a citar, se encontrem devolutas no todo ou em parte ou em visível estado de degradação em consequência da demora de partilhas entre os herdeiros, quer haja processo judicial pendente, quer não, há mais de 5 anos, ficam sujeitas a ser, fim do referido prazo, sujeitas a uma ou mais requisições temporárias. Todos sabemos que o processo de partilhas demoram muitos anos a serem resolvidos, sendo que uma parte grande desta mesma demora se deve às partes, aos herdeiros, mas também ao próprio sistema, ao próprio Estado, que tem aqui um papel. E, portanto, gostaria de saber, em concreto, como é que o Governo está a pensar resolver esta situação, ou seja, se vai penalizar as pessoas por atrasos no andamento de processos que não está na sua mão o andamento e a resolução dos mesmos. Por outro lado, e para terminar, impõe-se também colocar uma questão que é a seguinte, é que no projeto do Partido Socialista diz que esta requisição de habitações, leia-se, são habitações privadas, não é? Que se encontrem devolutas no todo ou em parte ou em visível estado de degradação. Ou seja, isto pressupõe que haja uma recuperação. Ou seja, o Estado vai andar a fazer reabilitação de imóveis privados. É o que eu depreendo daquilo que está escrito no próprio texto do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Lamentavelmente não tive possibilidade de ouvir a intervenção inicial da Sra. Secretária de Estado. Estava numa outra audição aqui na Assembleia da República, por isso, se houver alguma questão que que eu vá colocar e que a senhora Secretária de Estado já tenha referido. Bom, espero que tenha isso em consideração. Eu gostaria, nesta audição, de perceber qual é que era o de conhecer, de uma forma mais pormenorizada, a opinião do Governo relativamente à criação da Lei de Bases da Habitação, mas não de uma forma abstrata, porque em abstrato podemos todos dizer que estamos de acordo, sim senhor, faz sentido que haja uma Lei de Bases da Habitação. Obviamente que isto vem acompanhado de um conteúdo concreto e opções políticas concretas relativamente àquilo que podem ser os caminhos, as soluções que se optem para dar concretização ao direito à habitação, tal qual como a nossa Constituição consagra, ou de certa forma de podermos evoluir, diria assim, na garantia, de facto, do direito à habitação. Porque a verdade é que, e isso é uma coisa também que é inegável face à realidade concreta que temos no nosso país, que persistem inúmeras dificuldades no acesso à habitação, persistem famílias que residem em habitações que não dispõem hoje das condições de habitabilidade como nós consideramos que devem, que estão consideradas no nosso país, de conforto, privacidade, com a dimensão adequada face ao agregado familiar. E quando nós colocamos a necessidade de uma lei de bases, e foi por isso que o PCP também avançou para este debate com uma proposta concreta e com caminhos e soluções concretas para dar concretização a este direito, é de facto, não queremos que fique tudo na mesma. Não queremos uma lei de bases em que não mude efetivamente o sistema em que hoje vivemos e que está mais do que demonstrado que não resolve os problemas da habitação com que hoje estão identificados e as carências habitacionais que muitas e muitas famílias hoje têm. Por isso gostava de perceber, esta é uma consideração mais geral, mas agora de uma forma mais pormenorizada. Para a senhora Secretária de Estado, qual é que é o papel que o Estado deve ter na garantia do direito à habitação? De um ponto de vista concreto, não só nós consideramos que o Estado deve ser muito mais do que o regulador ou que o fiscalizador. Deve ter essas competências, como é óbvio, mas deve ir mais longe. Deve ter competência de planeamento, de reabilitação, de colocação de casas públicas, deixe-me utilizar esta expressão, de colocação de casas públicas para arrendamento, de disponibilização efetiva de habitações para dar resposta às necessidades que hoje existem. Esta é a proposta do PCP. Gostaríamos de perceber a visão do Governo relativamente a esta matéria. Uma outra questão que tem sido muito discutida nas nossas reuniões e nas várias audições que realizámos prende-se com a concepção da habitação como função social, ou seja, a habitação é um bem fundamental para a vida das famílias, para a vida dos seres humanos, para a vida de todos nós, que nos garante naturalmente condições de vida, estabilidade. Tendo esta função, que eu diria que é, de facto, de um grande valor, ela deve, de facto, ter este caráter de cumprir uma função social e, como tal, ser utilizada de uma forma prioritária para responder necessidades de habitacionais? Nós consideramos que sim e que devem ser criados instrumentos que vão exatamente nesse sentido, porque não podemos tratar a habitação como uma qualquer mercadoria numa lógica de compra e venda, numa lógica de mercantilização. Não, ela tem uma função social que é, de facto, garantir o direito de garantir uma resposta e uma necessidade básica para muitas e muitas famílias. Uma terceira questão que gostaria de colocar prende-se com o seguinte: falamos muito e nós também defendemos naturalmente a necessidade de a lei prever um conjunto de instrumentos claros e efetivos que vão no sentido do combate à especulação, que não vão numa lógica, como aliás temos neste momento no nosso país, de financeirização em torno da habitação e tudo o que isso implica depois, naturalmente, de consequências de impactos, em particular de custos que são absolutamente proibitivos para as famílias. Nós consideramos que esse combate à especulação tem que ser através dos instrumentos de gestão do território e, em particular, de uma política pública hipoteca dos solos, em que os interesses públicos sejam efetivamente salvaguardados. Também gostávamos de ouvir a opinião da senhora Secretária de Estado relativamente a esta matéria. Uma outra, são 5 minutos, senhor Coordenador? São, então vou terminar. Uma outra questão prende-se com o seguinte: nós, nas nossas discussões, uma matéria que vem muito para cima da mesa é, de facto, a existência de fogos devolutos e a contradição que existe entre necessidades habitacionais e a existência de imóveis devolutos. Independentemente, nós propomos instrumentos para intervir sobre esta matéria, mas para a senhora Secretária de Estado, para o Governo, como é que acha, ou que instrumentos, ou que caminhos, ou que soluções é que podem ser utilizadas para que esses imóveis possam efetivamente ter uma finalidade e a finalidade ir ao encontro daquilo que se identificar como carências habitacionais? E se acha ou não acha relevante que haja, agora independentemente da designação, podemos lhe chamar a ter a designação que se quiser, mas se não deve existir um Programa Nacional de Habitação com diagnóstico, identificação de carências, identificação das soluções e a calendarização e os meios. Porque muitas das vezes estamos confrontados, vou terminar mesmo, estamos confrontados com, e esta é uma realidade que também, olhando para o orçamento de Estado dos últimos anos e para o atual, de facto, o investimento por parte do Governo relativamente a estas matérias tem sido deveras reduzido e muito aquém daquilo que seria a necessidade. E este é também um compromisso que é necessário, não é? Para garantir o direito é preciso um papel, de facto, por parte do Estado determinante e financiamento para depois dar concretização e dar resposta às necessidades identificadas. Obrigada, Sr.
Muito obrigado. Bom, depois da ronda aos grupos parlamentares, passo a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Um primeiro esclarecimento. Eu não dei uma salva ao Partido Socialista. E peço desculpa se nem a arquiteta Helena Rosetti, e peço desculpa se assim foi entendido, porque não era esse o objetivo. Se há alguém a quem a minha intervenção se refere menos, mas se refere como tendo protagonizado a inexistência de políticas de habitação, é o governo anterior. Ponto 1. Ponto 2, se há pessoa que tem um currículo e uma ação incomparável em Portugal do ponto de vista da política de habitação, é a própria arquiteta Helena Roseta, autora deste projeto. Ponto 3, eu sei que estes aspectos que eu referi do projeto de lei do grupo parlamentar do PS já estão em revisão, mas também foi combinado, quando conversamos sobre o assunto, que eu os iria referir nesta audição. Eu perguntei se seria desconfortável, disseram-me que não. Ponto terceiro, conversamos sobre o tema, assim como duas pessoas interessadas na matéria, muitas vezes discutem os temas. Em terceiro lugar, gostaria ainda de dizer que eu só usei o exemplo do grupo parlamentar do PS por ser o mais completo e detalhado, e volto a dizer, e que se eu própria estivesse à frente dele há um ano atrás, com as lacunas que ainda havia para colmatar, provavelmente teria feito uma proposta, não digo idêntica, mas semelhante, e isso eu ressalvo na minha intervenção. Eu queria dizer que, se não igual no próprio articulado, mas com o mesmo grau de detalhe, com a mesma ânsia, que eu entendo que toda a gente que se preocupa com as questões da habitação e com as carências habitacionais têm de querer ver resolvidos os problemas e de acudir ao que se é uma emergência social. Por isso, se eu aqui posso louvar é a iniciativa do Parlamento, a iniciativa do grupo parlamentar do PS na pessoa da arquiteta Helena Roseta, por ter sido o primeiro a apresentar, mas não deixar para trás nunca as propostas autónomas do PCP e do Bloco de Esquerda que vêm de facto contribuir para enriquecer este debate. Terceiro ponto, ainda relativo a esta questão, porque limpa muitas das que vieram para a frente, dizer que em todas as outras matérias que eu me referi falava dos projetos em geral e não deste. Eu só referi em particular este diploma na questão do detalhe. E tudo o resto, as observações que eu trouxe eram para o conjunto de diplomas, ou melhor, para o diploma que vier a ser aprovado. Posto isto, em relação à questão que colocou da regulamentação da Lei 3/2019, nós cumprimos as várias, de parte de iniciativa da Secretaria de Estado da Habitação, havia 4 iniciativas legislativas, com autorização legislativa, que foram já todas cumpridas a 14 de fevereiro. Esta regulamentação em particular é de iniciativa pela sua natureza dos assuntos fiscais, é a última que falta e a notícia que eu tenho é que está a ser ultimada. Em relação às verbas no orçamento de Estado de 2019 para o arrendamento acessível não tem verbas de orçamento de Estado. Como é uma isenção de tributação, Não tem qualquer verba a ser inscrita em Orçamento de Estado. Quanto a questões que perguntou também o Grupo Parlamentar do PSD sobre questões de vistos gold, arrendamento, muitas destas questões de detalhe, nós achamos que parte destas questões também são de um nível de detalhe ou de regulamentação própria, que devendo os seus princípios estarem enunciados na lei de bases, devem ser tratados em sede, depois em diplomas de menor grau. Em relação ao erro no calendário, o maior erro no calendário, como também foi referido pela senhora arquiteta Helena Roseta, o maior erro no calendário não é o erro desta legislatura, ou o erro entre as iniciativas do Governo, da Assembleia da República nas matérias que já legislou, ou da Lei de Bases. O maior erro é esta Lei de Bases não ter surgido antes, quando temos o direito à habitação há 40 anos na Constituição. Relativamente à questão da harmonização, é de facto uma questão que eu acho que tem de ser plantada. Não estou a dizer que a Lei de Bases é subordinada, pelo contrário. A Lei de Bases é de grau superior. Por essa mesma razão, todos os outros diplomas terão de ser adequados. Ora, como os projetos, fora o do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que é mais tardio, mas tanto o do PCP como o do PS foram apresentados já há algum tempo e posteriormente foi aprovada bastante legislação, não só pelo Governo, muita dela nesta Assembleia, que teve um trabalho muito grande com o próprio pacote de habitação, com mais de 20 propostas, o que eu estava só a alertar, sem prejuízo de haver alguma coisa de errado que esta Assembleia decida que é de mudar, mas que se não for acautelada esta harmonização, ficam em risco os próprios diplomas que nós próprios trabalhamos conjuntamente para ver aprovados. E eu penso que em muitos casos não é essa de toda a intenção das propostas, se deve meramente a uma questão de os projetos terem sido apresentados já há algum tempo e, entretanto, ter sido aprovada legislação nessa matéria. Não pomos de toda em causa a competência legislativa do Parlamento. Aliás, parte destes diplomas foram aprovados pelo próprio Parlamento e muitos deles de iniciativa parlamentar. Por exemplo, o tratamento do alojamento local foi feito por iniciativa deste Parlamento. Está tratado já em regulamentação própria. Será de ponderar se deve estar numa lei de bases de habitação agora que está tratada em sede própria, sim ou não, se deve ou não ser compatibilizado. Isto é uma iniciativa que foi integral do próprio Parlamento. A questão de não prescindir de aprovar uma lei de bases que dê efetivas garantias do direito à habitação é exatamente também o meu repto. Ou seja, a lei de bases de habitação será, do nosso ponto de vista, um elemento fundamental que está em falta na legislação nacional, exatamente para garantir que a política de habitação não anda ao sabor de cada legislatura, não anda ao sabor da maré, não anda a seguir conjunturas ou a fazer intervenções de emergência ou a ser reduzida no seu âmbito ou no seu alcance. Nós achamos mesmo que esta lei, um dos papéis essenciais desta lei, é garantir que, não, que venha qualquer que seja o próximo governo, que não deixa de haver política de habitação. Porque isso até hoje foi possível. Acabou de se ver. Se nós achamos que isto é logo um ganho desmedido para o país. Depois, em relação às questões da universalidade, da alternativa da questão do apoio à habitação, eu queria dizer que eu na minha intervenção, que a senhora deputada Paula Santos não ouviu, mas estou ainda a responder ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, na minha intervenção o que eu quis dizer foi dar alguns contributos também, porque eu aqui acho que nós podíamos ir mais longe. Vou dar exemplos que se prendem também com a situação de alternativa ao despejo que acabaram de referir na vossa intervenção e nas proteções ao despejo. Por exemplo,
Dizer que não deve haver despejo sem haver uma alternativa habitacional condigna, do meu ponto de vista, nós podíamos ir um bocadinho mais longe aqui. O que é que eu quero dizer com isto? E o que é uma alternativa habitacional condigna? Se a casa for boa, a casa de um familiar serve ou não serve? Ou seja, eu posso dizer que uma alternativa habitacional condigna é uma família ir morar para uma casa que tenha assoalhadas suficientes, mas que é propriedade de um familiar? Ou não posso? Ou seja, a definição do que é alternativa habitacional seria muito útil. E vou explicar porquê. Porque, não havendo uma definição global em matéria nacional do que é uma alternativa habitacional, num certo sentido fica no quem efetua a demolição ou quem está à frente do processo de realojamento é que irá decidir se as alternativas que são colocadas a essa pessoa são ou não alternativas habitacionais. Por exemplo, se for dada uma habitação, proposto um realojamento com uma tipologia adequada, em condições adequadas, e a família recusar, tem ou não a alternativa habitacional? Ou seja, eu acho que a lei de bases poderia ajudar aqui a que em todo o país este tratamento fosse dado de forma semelhante, porque nós defrontamos muitas vezes com situações em que nos é dito que há alternativa habitacional, a família diz que não há alternativa habitacional e haver uma definição disto poderia ser útil até para termos igualdade e equidade de tratamento em todo o país. A questão dos apoios públicos à habitação também é importante e também iria ajudar nestes processos. Porquê? Porque decidir-se ou definir-se se uma família que já teve apoio à habitação no passado, apoio direto, apoio financeiro, se em alguma circunstância pode voltar a tê-lo, e em que circunstância, e se sim, em que circunstâncias, também pode ser algo muito importante ao nível da proteção e da garantia do acesso a todos à habitação, porque acontece também muitas situações em que as famílias receberam algum tipo de apoio no passado e por essa razão lhes é negado o apoio no futuro porque elas já foram alvo desse mesmo apoio. E haver legislação que clarifique se poderá haver apoios subsequentes e em que circunstâncias poderá também ser importante para este fim. Ou seja, nós achamos que, de facto, a lei de bases poderá reforçar as garantias de todos ao direito à habitação e, muito em particular, a igualdade e a equidade de tratamento em todo o território nacional em coisas que se considerem que devem ser transversais ao país e que, neste momento, são tratadas muito caso a caso e que não há, de facto, há critérios de atribuição de casas, mas não há, de facto, critérios de exclusão das pessoas da atribuição dessas mesmas casas. E isso poderia ajudar a alcançarmos estes objetivos. E eu aqui tenho mesmo em mente as questões da proteção ao despejo que vocês estavam a falar. Porque há, acho que podíamos ainda ir um bocadinho mais longe aí. Em relação ao Serviço Nacional de Habitação, eu vou ser sincera, eu tenho alguma dificuldade em avaliar a vossa proposta, por falta de concretização da mesma. Ou seja, sim, mas o Serviço Nacional de Habitação é o quê? Mas eu para poder avaliar com seriedade precisava de um bocadinho mais. Porque nós temos aqui logo de definir uma coisa que é a parte, há uma parte, há um elefante na casa que é a questão das competências e que a senhora deputada Paula Santos também referiu. E que nós, não, eu acho que não se pode ignorar duas coisas. Temos um processo de descentralização, uma lei da Assembleia da República em curso. E temos uma segunda coisa, temos não só a transferência da larga maioria do património do Estado para os municípios, como temos os programas de política pública há décadas todos orientados para os municípios, como temos mesmo os vários diplomas também andam com um pé, eu fico ligeiramente, eu não percebo, não me é, acho que não estão suficientemente claros, porque se no lado dizem que o património do Estado deve passar para os municípios, no outro lado dizem que o Estado deve promover. Qual é o meu medo aqui? A diluição de competências pode ser nefasta. E, havendo competências, tem de haver os instrumentos para dar resposta a essas competências. Dando um exemplo muito concreto, houve uma situação em que havia suspeita com um edifício que estava construído de forma ilegal num terreno privado estaria em risco. Eu tive dúvidas se o município ia ou não avançar e eu descobri que não tinha instrumentos para intervir. Eu acho que isto tudo tem de ser pensado. Ou seja, isto tudo tem de funcionar, porque são atribuídas competências a qualquer nível de governo que não tenha instrumentos para as concretizar, é contraproducente. Se nós tivermos uma diluição de competências, isto vai ser contraproducente, porque vai haver passagem de bola. Não podemos esquecer que estamos, de facto, num processo de décadas de transferência para os municípios, não só do património, como segundo a descentralização da gestão de programas e passagem também do património do Iru para esses mesmos municípios. E, tendo em conta a distribuição de competências, depois poderia ser mais claro, penso eu, para mim, até o que é que seria a proposta. Porque, por exemplo, se me perguntam se eu acho que deveria haver pelo menos uma bolsa de fogos públicos do Estado para acudir em situações de emergência, em situações que são transmunicipais, por exemplo, imaginem, uma vítima de violência doméstica que tem de ser retirada de um município a uma área distante por causa de uma situação de perigo, ou situações que venham retornados ou que regressem lusodescendentes de algum país, ou migrantes ou refugiados, ou numa situação de catástrofe, que deva haver uma bolsa que possa dar respostas a situações que transcendem a conjuntura estrutural dos municípios, eu acho que sim. Se devemos agora nacionalizar o que é património municipal e nacionalizar os programas de política de habitação, eu aí tenho muito mais dificuldade em acompanhar-vos. Depois, eu não acho de todo, e não quis de todo dizer, que a política de habitação, a lei de bases de habitação deve ser descafeinada ou nada disso. É nos princípios, digamos, e nos objetivos que estão as orientações de política. Ou seja, o artigo 65 da Constituição não é descafeinado. E é...
Sr. Secretário de Estado.
Estou a acabar, não é? Vou-me dar o tempo que vocês me derem. Vou passar para o CDS. Por isso, interrompa-me, corte por onde quiser.
Não, é que já ultrapassou em 5 minutos
pronto.
O seu tempo. Daremos a tolerância necessária à Sra. Secretária para responder às perguntas.
Eu peço desculpa, mas também vou dizer, custa-me entender vocês nos chamarem para nos ouvirem, nós não temos tempo para vos responder. Então é assim, em relação à questão sobre o levantamento, e se os textos respondem aos problemas identificados? Infelizmente, os problemas identificados não estão todos identificados no levantamento nacional das necessidades de realojamento habitacional. Aí estão só as carências habitacionais mais graves. E o que eu espero desta lei de bases, e é o que eu penso que é, em que vai o sentido destas propostas, dos vários projetos apresentados, é que o direito seja universal e não uma política assistencialista só para os mais carenciados. Por isso é que eu também fiz referência em que seria importante também sublinhar este caráter universal de direito à habitação para todos que este diploma deveria ter. A questão do acompanhamento no despejo, esta Casa, a Assembleia da República, acabou de aprovar em dezembro, 23, suponho eu, o processo de acompanhamento no despejo. Por isso, eu penso que foi que está na vossa mão irem verificar o que é que aprovaram neste âmbito, nesta casa, em dezembro deste ano. Requisição temporária de casas para uso habitacional, estão previstos estão para regulamentar, por parte da Justiça, mas está aprovado por esta casa, o mecanismo foi feito aqui. A requisição temporária de casas para uso habitacional, os devolutos, qual é o que é que o Governo pensa a esta matéria e na questão das obras? O Governo pediu uma autorização legislativa a este Parlamento, no âmbito da Lei de Orçamento de Estado, para, de facto, incentivar a mobilização dos devolutos nas zonas de pressão urbanística mediante um agravamento significativo de IMI, algo que já foi também, tivemos a aprovação do Parlamento e foi aprovado, e também está para publicação. Ainda não sei o diploma, mas está para publicação. E também o reforço das obras, da possibilidade dos municípios de efetuarem obras coercivas em imóveis privados. Não obstante, Não obstante, o que foi perguntado foi o que o Governo pensava fazer nesta medida, e é isso que eu estou a responder.
Na requisição de habitação, na requisição temporária de casas para uso habitacional, uma vez que o que está dito é que serão imóveis devolutos ou abandonados ou com visível estado de degradação, o que eu pergunto é se esta requisição destes imóveis vai implicar, porque é diferente das obras coercivas, estamos a falar de coisas diferentes, se vai implicar recursos do Estado para a reabilitação destes imóveis privados.
Em primeiro lugar, o Estado espera, o Governo espera a aprovação do diploma para ver o que é que terá de implementar na sua sequência. Isto é o primeiro lugar. Segundo lugar, não, o que me perguntou era o que é que o Governo estava a pensar. E eu aqui falo em nome, do Governo. Por isso o que eu estou a dizer é que o Governo neste momento está a acompanhar o debate destes diplomas no Parlamento e irá promover a sua implementação com a sua apresentação. Nós concordamos que nas zonas de pressão urbanística e concordamos que, havendo uma função social da habitação, que podem ser interessantes mecanismos de mobilização dos devolutos. Propusemos o que propusemos, que já foi aprovado. Propusemos o agravamento significativo do IMI e as obras coercivas. Eu estou-lhe a dar a resposta. Se a quiser entender, contente. O que eu estou a dizer é, nós concordamos que possam ser mobilizados imóveis devolutos em áreas de expressão urbanística. Concordamos também que isto não deve, estes princípios da função social da propriedade devem ser explicitamente alargados ao próprio setor público. Ou seja, imagino eu que também, não intencionalmente, mas acho que podia ficar mais claro, que o património público deve ser mobilizado a par do privado. Peço desculpas, nós estamos a ter iniciativas nesse sentido no âmbito... No âmbito do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, estamos a criar os instrumentos para a mobilização do património público e das autarquias. Achamos que o que já aprovamos em sede de agravamento de IMI poderá ter um efeito muito significativo nas zonas de pressão urbanística para a mobilização dos devolutos e achamos que poderão ser previstos mecanismos adicionais na Lei de Bases de Habitação, se assim o entenderem, mas que estes devem sempre deixar claro que a mobilização do património público é a par da restante.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Bom, eu queria, o grupo, nós no grupo de trabalho aprovamos uma grelha para as nossas audições, em que todos concordamos com um sistema de 10 minutos de uma intervenção inicial, 5 minutos dos grupos parlamentares, 10 minutos para a resposta às entidades. Neste momento o grupo parlamentar do PSD solicita que haja uma segunda ronda. Para haver uma segunda ronda, os partidos aqui têm que dizer se concordam ou não com uma segunda ronda. Posso, senhora. O que me dizem a mim, só um bocadinho, é que se houve uma votação de uma grelha, para se alterar essa grelha, nós temos que votar. E os outros partidos têm que dar a anuência para...
Sr. Presidente, naturalmente que nós consideramos que essa grelha, existe esse acordo de princípio, mas existe também regimentalmente a ideia, sempre que um membro do Governo se desloca à Assembleia, há pelo menos duas rondas na sua inquirição, até porque das suas intervenções, como é o caso hoje, surgem algumas questões que a Sra. Secretária de Estado não falou e que me parecem ser muito oportunas serem colocadas e, portanto, compreendemos os seus constrangimentos de tempo, mas me parece que essa grelha é sempre de partida, mas não pode ficar, aqui não podem ficar dúvidas quando um membro do Governo aqui se desloca. E, portanto, podemos aqui reacordar novos tempos para isso ser feito, mas parece-me de elementar justiça que isso se faça.
Por aí está a consideração dos grupos, Sra. Deputada, por aí está a consideração dos restantes grupos parlamentares, porque dentro do grupo de trabalho acordou-se uma grelha. Isto não é uma audição regimental, é uma audição no âmbito do grupo de trabalho. Posto isto, nós temos uma grelha. Se a maioria concordar em que haja uma segunda ronda, faremos uma segunda ronda. Agora, tenho é que pôr isto à consideração dos restantes grupos parlamentares e perceber se há ou não alguma objeção. Não havendo?
Sr. Governador, se calhar temos que ver o tempo para, de facto, conseguirmos fazer a intervenção e, de facto, a Sra. Secretária de Estado conseguir responder. 17h20.
Então eu proponho que haja...
Não, mas, ou seja...
Eu ponho que agora, então, esta intervenção seja de 3 minutos. Estamos todos de acordo? Sra. Deputada Sandra Pereira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada a todos por esta tolerância. Eu queria só...
Eu começo pelas respostas do
Pronto, pode depois responder ao PCP. Peço desculpa, Sr. Deputado. Não, mas
queria responder ao PCP.
Quer responder?
Nem nos tínhamos apercebido que faltava ao PCP.
Se der essa tolerância, Sr. Deputado, se ainda para der essa tolerância.
Falta ao PCP.
Muito obrigado.
Em relação à questão do papel do Estado, eu acho que mais ou menos já cobri com a resposta anterior. Em relação à habitação como função social, acabei de dizer que achávamos que sim, que a habitação deve ter uma função social. O combate à especulação, gestão de território e política de solos. Eu aqui acho que devemos ter de cautela com uma coisa. Esta é uma lei de bases que vai ter igual força a outras leis de bases. Ou seja, não me faz sentido e acho que vai causar problemas... se houver disposições nesta lei de bases que devam ser da lei de bases de política de solos e de ordenamento do território. E eu acho que era importante a própria Assembleia acautelar essa harmonização. Acho que a política de solos pode ter e tem um papel importante e os instrumentos de gestão de território também. Sempre o defendi. Agora, acho que aqui temos de avaliar depois como é que isto pode ser feito, porque de facto há uma lei de bases de política de solos e de ordenamento do território, esta tem força igual e esta não pode dispor sobre a outra sem isto gerar problemas, mas que penso que poderão verificar como é que podem resolver essas questões. Em relação aos devolutos também já falei. Em relação ao Programa Nacional de Habitação é que eu queria referir aqui uma coisa. Eu concordo, programa, estratégia, porque vamos ver, nós temos uma Estratégia Nacional de Habitação que está até o Iru a rever, que até pediu a nova geração de políticas de habitação, dizia que o Iru tinha um ano para rever a estratégia, o Iru pediu o adiamento desse prazo, dado estar em debate aqui a Lei de Bases da Habitação, porque achava que a estratégia deveria ser articulada. E então... Eu despachei favoravelmente e o prazo de revisão da Estratégia Nacional de Habitação foi alargado. Não obstante, nós julgamos que, de facto, esta lei de bases pode ter no plano ou na estratégia, ou queiram chamar, nacional de habitação, um instrumento muito poderoso. Em particular, naquele sentido que eu disse ao início, no sentido de garantir que não deixam de haver ciclicamente políticas e investimento em política de habitação, ou seja, que há uma política de habitação estável no país. Assim, alguns dos pontos que eu acharia que poderiam estar discriminados, poderiam contribuir para este tema, seria a obrigatoriedade da Estratégia Nacional de Habitação, a definição do seu conteúdo obrigatório, que não precisa ser muito detalhado, mas pelo menos a questão dos princípios, objetivos, meios de atuação, etc. E o estabelecimento de mecanismos de notarização regulares, mas execuíveis, com vista à fiscalização do seu cumprimento. Achamos que, na parte do conteúdo, garantir que há uma efetiva alocação de meios plurianuais para a efetivação dessa estratégia poderá também ser um passo importante, porque como a habitação implica quase sempre, não é sempre, mas quase sempre investimentos plurianuais, reparem, o primeiro direito não implica um investimento só para este ano. Quando faço um contrato de financiamento, eu vou largar verba em vários anos. Um apoio ao arrendamento raramente é só por um ano. Os investimentos em política de habitação tendem a ter um caráter plurianual. Por isso, haver um instrumento que nos desse essa garantia poderia ajudar. Reparem que não é à toa que, quando a IRCM aprova a nova geração de políticas de habitação, aprova um quadro por trás com valores. Porque uma coisa não pode, de facto, viver sem a outra. E achamos, de facto, como sugeriram, que na Estratégia Nacional de Habitação poderia estar um instrumento muito interessante para dando-lhe mais força e um caráter mais reforçado, se poder garantir que não há ciclos de ausência de política de habitação. Por isso, sim, penso que estou de acordo com a perspectiva que apresentou.
Muito obrigado. Passamos então à segunda ronda. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós assistimos aqui, de facto, a que o Partido, a Sra. Secretária de Estado, deu de facto uma sova no projeto de lei do Partido Socialista. Nós percebemos que tentou compor o ramalhete, ainda disse que tinha havido combinações entre o Governo e o Partido Socialista, mas de facto é que a Sra. Deputada Helena Roseta nem sequer se assume do Partido Socialista, portanto ficamos aqui um pouco confusos em que combinações é que são essas e qual é verdadeiramente a essência da ideia do Governo relativamente a isto. E depois falou-se também em coerência das políticas de habitação.
Uma coisa cada vez.
Não se enerve, Sr. Deputado, tenha calma, que estas coisas são para discutir com toda a calma do mundo.
São regimentais,
muito
mas...
bem. Depois falou-se aqui em coerência das políticas de habitação e nós temos também falado muito nisso. E há aqui uma questão que eu não gostaria de passar sem lhe colocar, Sra. Secretária de Estado. É que, de facto, o Parlamento está aqui num processo de elaboração de uma lei de bases de habitação e o Governo, simultaneamente, sem conversar, ao que sei, a não ser que haja uma combinação com o Partido Socialista que o PSD desconheça. Mas, sem conversar com o Parlamento, faz sair um decreto-lei sobre um tal direito real de habitação duradouro que nós desconhecemos e era sobre exatamente isto que eu lhe queria perguntar. Em primeiro lugar, parece-me que estamos a construir a casa pelo telhado e a lei de bases é mesmo isso. Devia ser as bases principais da política de habitação. Também já percebemos que há uma concorrência entre o Governo e o Partido Socialista. Portanto, é nisto que estamos no que concerne a matéria de habitação. E, portanto, ficámos todos a perceber que este processo fica um bocadinho manchado com esta concorrência entre o Governo, as políticas do Governo Nova Geração e a Lei de Bases. E a minha pergunta em concreto sobre este direito real de habitação, porque isto parecer-me-ia que devia ser discutido no Parlamento e parecer-me-ia de toda a importância que pudesse já ser pelo menos enunciado neste projeto, nesta Lei de Bases de Habitação. Eu gostava de lhe perguntar quais são as novidades jurídicas, em concreto, deste Instituto que a Sra. Secretária de Estado está agora, julga, em consulta pública. E depois gostaria de lhe perguntar também quais são as suas diferenças objetivas e jurídicas relativamente ao Instituto do Usufruto, que já está consagrado na lei e que nem sequer tem sido um instituto muito utilizado no âmbito do mercado da habitação, diga-se, a não ser por questões familiares, é aquilo que temos verificado. Depois, Sra. Secretária de Estado disse aqui uma coisa que a mim me pareceu muito interessante, que é a noção clara de alternativa habitacional condigna. Pois a mim parece-me bem, mas eu queria saber se a Sra. Secretária de Estado não lhe parece pertinente irmos mais longe. Se a noção do despejo, porque diz a proposta de lei, o projeto de lei, aliás, que não pode haver despejo sem haver uma alternativa habitacional condigna. Eu pergunto-lhe se nós também não temos que densificar em concreto esta noção de despejo. Eu pergunto-lhe, é a noção técnica jurídica? É que se for a noção técnica jurídica, despejo fundamenta-se num incumprimento do contrato. E se assim for, Sra. Secretária de Estado, nós estamos a dizer às pessoas não cumpram os seus contratos de arrendamento, porque depois nós vamos arranjar uma alternativa condigna de habitação. E isto é que nós não podemos tolerar. É servir aqui como uma alavanca para o incumprimento contratual. Depois dizer-lhe, Sra. Secretária de Estado, vou já terminar, que...
Já passou-se.
Vou mesmo terminar, é só a última frase, que foi chumbado aqui por toda a esquerda um projeto de lei do PSD que dizia exatamente canalizar os imóveis devolutos do Estado para o arrendamento. E, portanto, aqui começa a ver que aqui não interessa muito a mensagem, o que interessa é um mensageiro. E isso não poderemos estar naturalmente de acordo. Nós partilhamos dessa visão. Obrigada.
Bom, passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nussá.
Obrigado, Sr. Coordenador. Muito rápido e dividindo o tempo com a minha colega de bancada, a deputada Helena Roseta. Apenas para deixar aqui três notas para que fique tudo em pratos limpos, bem claro. É que esta audição, obviamente, seria para ouvir e enriquecer o debate com propostas e ideias sobre a Lei de Bases da Habitação. E, portanto, na nossa opinião, e não podíamos deixar daqui o dizer, é de lamentar, obviamente, e de repugnar até que o PSD tenha querido fazer desta... Que o PSD...
Vamos.
Eu vou continuar com a minha opinião e intervenção política. É lamentável que o PSD tenha querido aproveitar esta audição num aproveitamento abusivo, que em nada contribuiu para engrandecer e enriquecer o debate sobre soluções para a habitação dos portugueses e para tentar fazer aqui um número de chincana política que nós, sim, de chincana política, que nós reprovamos.
Não vamos entrar em diálogo, Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Presidente.
Tenho a palavra, Sr. Deputado. Agradeço que não entremos em diálogo. Sr. Deputado, tenha a palavra.
E isto... O PSD obviamente quis fazer isto porque não tem propostas e ideias e soluções que vão de encontro àquilo que são os planos de habitação dos portugueses. E portanto quis fazer aqui uma diatribe política que nós reprovamos. A deputada Helena Roseta não integra a direção parlamentar do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como sabem, é independente e enriquece o Grupo Parlamentar do Partido Socialista com as suas intervenções, mas sobretudo com o seu percurso e com o seu conhecimento, com o seu património do domínio das políticas da habitação em Portugal. E aquilo que a senhora Secretária de Estado disse aqui, e ficou bem claro, foi precisamente o exercício que se pretende para esta audição, que é de um ponto de vista crítico, pela positiva, enriquecermos e tornarmos as potencialidades da Lei de Bases da Habitação em soluções e em propostas concretas melhores para os problemas dos portugueses. E é aqui que nos situamos, é aqui que estamos. E é natural que haja conversas, que haja contactos. Eu diria até que é desejável, existiu, existe e vai existir toda a coordenação política e apoio entre o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Roseta, agradeço-lhe que seja breve. Tenha a palavra.
É brevíssimo, é só aqui um esclarecimento à Sra. Deputada Sandra Pereira. A questão do despejo é de facto muito importante e a precisão do conceito é muito importante. O projeto de lei do Partido Socialista, que foi escrito por mim, mas foi subscrito pelo Partido Socialista, e isto esclarece a sua dúvida. Eu escrevi e eles subscreveram. Portanto, eu sou apenas uma autora. Sou apenas uma autora no meio daquilo tudo. Não, mas não tenha. Eu escrevi e foi subscrito. Não tenha dúvidas nenhumas sobre isto e os partidos é que têm o poder de agendar, de alterar, etc. Eu sou uma simples deputada independente do grupo parlamentar. Tenho então a honra de ter escrito o que escrevi. Não me importa nada que o alterem todo. Agora, despejo forçado, segundo a compilação de jurisprudência, pediu a definição jurídica, do Comitê dos Direitos Sociais relativo ao artigo 31 da Carta Social Europeia Revista, compilação 2008, eu vou citar. O despejo forçado pode ser definido como a privação de habitação ocupada por uma pessoa devido a uma situação de insolvência ou de forma ilícita. A proteção legal das pessoas sujeitas a despejos forçados deve incluir, em particular, a obrigação de consultar as partes afetadas no sentido de serem encontradas soluções alternativas ao despejo, a obrigação de fixar um período de pré-aviso razoável relativamente à data do despejo. A lei deve impedir despejos realizados durante a noite ou o inverno, os senhores reagiram muito mal a isto, mas enfim, e proporcionar os meios de ação e o apoio legais necessários ao recurso aos tribunais. Deve ser facultada uma compensação por despejos ilegais quando o despejo está a acabar. quando o despejo seja justificado por interesse público, as autoridades devem adotar medidas no sentido de realojar ou assistir financeiramente as pessoas visadas. É este o conceito a que eu me filiei.
Muito obrigado. Senhora Deputada Maria Manuela Rola.
Obrigada, Sr. Coordenador. Bem, percebe-se que está aqui em discussão a ideia de que o PSD tem vindo a veicular de variadíssimas vezes de manter a providência do direito à habitação pelo mercado e estarmos aqui a baralhar para não mudar nada. Ora bem, não é esta a perspectiva do Bloco de Esquerda relativamente a este processo e, de facto, queremos garantir o direito à habitação e, no final, é isto que queremos responder ao problema crónico do direito à habitação entregue ao mercado ao longo de décadas. É este o problema que nós queremos discutir aqui esta tarde. Nesse sentido, gostava que a Sra. Secretária de Estado falasse um pouco melhor sobre a ideia de que responder à questão dos vistos gold, ao regime de residentes não habituais e de alojamento local é um problema de detalhe, porque parece-nos que é um problema bastante macro, que se tem que resolver a questão da financiarização, a questão do mercado estar a capturar muitas das casas. Ainda hoje o Bloco de Esquerda lançou uma questão relativamente ao alojamento local em Lisboa e que falamos de 20 mil casas que estão no alojamento local e não a garantir o direito à habitação na cidade de Lisboa. Depois, gostaria também de referir a questão da descentralização, porque de facto nós estamos com um processo em curso, ao qual o Bloco de Esquerda se opõe, e se opôs desde o início, é uma entrega de património sem qualquer entrega de responsabilidades, recursos financeiros, toda essa questão, e que também me parece que os municípios de facto não estão de acordo, porque 3 municípios apenas pediram informação, isto segundo informações do IRU. E depois temos também o PER, que foi um processo que primou pela quantidade, mas não pela qualidade, e continuamos a resolver aos dias de hoje processos de há 3 décadas atrás e que continuam a não ter solução. E aliás existe um problema concreto onde existem bairros que há pessoas que estão a ser alojadas à luz do PER com dados de 90 e neste momento até os próprios apoios estão completamente desfasados relativamente ao que é praticado hoje em dia. E a questão também da resolução das AUGI, que também tem há 30 anos, não foi resolvido e tem essa intervenção municipal, ou seja, temos vários anos de intervenção municipal e os problemas de facto continuam a adensar-se, estamos perante eles nos dias de hoje. E nesse sentido gostava de perceber também de que forma, até através das questões que levantei relativamente ao PER e às AUGI, se devem articular também estas medidas no âmbito da Lei de Bases de Habitação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. 3 minutos certinhos. Obrigado pela sua... Bom, passo agora a palavra à deputada Paula Santos.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostaria de focar só 3 aspectos para dizer o seguinte, mas ainda antes, de facto, nesta audição e noutros momentos temos assistido a isso, de facto, várias críticas por parte do PSD e do CDS, mas a verdade é que depois contributos concretos para a Lei de Bases da Habitação, as propostas que estão em discussão, ainda não conhecemos o que é que afinal defendem. Críticas há muitas, mas depois uma perspectiva construtiva, o que é que defendem, qual é que é o caminho, parece que é um pouco aquele fazer um bocadinho um número de facto de colocar um conjunto de aspectos, mas depois para que ficar tudo na mesma, não é? Várias questões para que nada se altere, fique tudo na mesma e para que os problemas continuem a não ser resolvidos. Bom, às questões que agora importam e que nós queremos de facto contribuir de uma forma construtiva para encontrar uma lei de bases que efetivamente dê resposta aos problemas que estão identificados no nosso país. A Sra. Secretária de Estado fez uma referência, nós temos essa perspectiva também na nossa lei de bases, bem depreendidas as suas palavras. Nós quando falamos, há pouco não referimos, mas quando falamos da intervenção do Estado consideramos que deve ser para todos. Ou seja, a intervenção do Estado na mobilização de património público para colocação em arrendamento, disponibilização de casas públicas, ou seja, não podemos colocar só numa lógica de habitação, vou utilizar esta expressão que é mais fácil de entendimento, de habitação social ou para as famílias de mais baixos rendimentos. Obviamente que deve haver uma resposta prioritária para aqueles que tenham mais dificuldades, mas tem que haver uma resposta de facto para todos. E nós consideramos que todos, e por isso este é um conjunto de direitos que também colocamos na nossa proposta, todos devem, por exemplo, ter possibilidade de residir no centro de Lisboa, no centro do Porto, no centro das cidades, onde entenderem, e não ficar confinado somente para famílias ou para quem tenha... Já não estou a falar de elevados rendimentos. Há determinados locais é muito elevados os rendimentos e isso, de facto, nós consideramos que não é positivo. Sobre a política de solos, ouvi atentamente a sua opinião do Governo relativamente a esta questão, mas há aspectos que, no que diz respeito à habitação, de facto, e em particular à especulação imobiliária, que a intervenção mais eficaz para se evitar esses caminhos é, de facto, através de uma gestão pública de solos que, efetivamente, defenda os interesses públicos. Há aqui aspectos, nós consideramos que o direito à habitação acaba por estar articulado com um conjunto de outros direitos, ou deve estar articulado com um conjunto de outros direitos. O emprego, equipamentos, um espaço urbano, naturalmente, que seja de qualidade, e que garanta condições de vida com qualidade, serviços públicos, tudo isto tem que ser pensado para que efetivamente se promova, deixa-me colocar de outra forma, que se combate a exclusão, desigualdades e que se promova efetivamente a coesão de todos no território e obviamente que aqui também o planeamento e o ordenamento do território também entra, como é óbvio, de uma forma que eu diria até também determinante. O terceiro aspecto
sobre... Doutora, agradeço-lhe que termine também.
Ah, ok. Fez referência à descentralização, vou então referir de uma forma muito breve. O problema é esse, e o problema de algumas das propostas que o Governo propõe é exatamente esse, de transferir encargos para as autarquias, e o primeiro direito padece disso. Padece porque o Governo podia, através desse instrumento, poder ter uma intervenção ativa na resolução dos problemas, nomeadamente no tal levantamento das 26 mil famílias, que nós sabemos que é insuficiente, e hoje a Senhora Secretária de Estado também reconheceu que é insuficiente e que fica aquém, de facto, das necessidades identificadas, mas mesmo assim acaba por não ter essa intervenção. Porquê? Porque transfere os encargos e as responsabilidades para as autarquias, e isso nós não acompanhamos.
Muito obrigado. Dou a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Se calhar respondo ao PCP todos juntos, se a Sra. Deputada Paula não se importar, respondo às duas intervenções de seguida, pode ser? Pronto. Em primeiro lugar, em relação à primeira parte da intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, não posso deixar de concordar com o que já foi dito, quando não há muito conteúdo, prendemos-nos com a forma, ou então com diplomas paralelos, vamos cá ver, foram aprovados exatamente para consulta pública, que se não, como disse, não teve acesso, é só ir portar do Governo, estão neste momento em consulta pública, que é da matéria de competência do Governo, e exatamente por nós achamos... Não, nós não temos qualquer dúvida a esse respeito, não há qualquer dúvida a esse respeito. Aliás, acabei de vir de uma conferência sexta-feira na Universidade Católica de Direito sobre o tema, e isso é uma questão que é absolutamente clara para toda a gente, porque estamos a falar de um direito real. Então, o que eu queria aqui dizer é que em relação ao Diploma de Habitação Duradoura, consulta de documento, nós queremos ouvir todos, por isso é que o colocamos durante 30 dias em consulta pública, exatamente porque queríamos dá-lo a conhecer a toda a sociedade, nomeadamente a esta Assembleia, e ouvir os contributos de toda a gente na matéria para o poder melhorar. Mas vou-me centrar, para não defraudar entre outras coisas, temos regulamentação de como ele funciona, temos hipotecabilidade da própria caução inicial, mas se ler o diploma vai perceber claramente, é muito fácil. Depois, queria também dizer que a questão da noção de despejo, estamos a falar de um diploma legislativo, por isso é óbvio que há de ter um conceito jurídico.
Ou seja, o conceito que foi lido pela arquiteta Helena Roseta, sendo um conceito jurídico, é o tipo de formulação do conceito que trata no diploma. Agora, se é este conceito, se o irão melhorar ou aprimorar, isto é matéria da própria Assembleia, não é? É proposta desta Assembleia, mas é óbvio que quando há uma noção de despejo, eu vi qual foi a proposta. Há uma proposta de noção de despejo neste diploma e que é, obviamente, um conceito jurídico como tem de ser. A questão de se chumbar a proposta do PSD de imóveis devolutos, porque foi quando ela entrou, do ponto de vista do Governo, do ponto de vista da Assembleia, não sei, do ponto de vista do Governo, quando ela entrou nós já tínhamos os instrumentos para esse fim, ou seja, neste momento estão aprovados três diplomas sobre a matéria. O que cria o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, o que obriga o Estado a identificar tudo o que esteja devoluto e disponível para integrar o fundo e a Câmara de Lisboa não é o Estado. E também um diploma no âmbito da descentralização que prevê que os próprios municípios possam mobilizar o património devoluto do Estado para o bem, para a sua própria gestão. Passando ao grupo parlamentar do PS, eu não posso mais que concordar. Passando ao Bloco de Esquerda, a questão do detalhe. Aqui o que eu estava, eu não interrompo ninguém, se repararem. Aqui o que eu estava a falar, quando falei de vistos gold, de alojamento local por aí fora, é que, por exemplo, no caso do alojamento local, quando foi incluído, quando foram apresentados os projetos de lei, não havia a regulamentação deste regime, mas a Assembleia da República, vocês fizeram, o Parlamento fê-lo, em julho. Ou seja, o alojamento local é turismo, o sítio onde, na minha opinião, devem estar as previsões relativas ao alojamento local é no diploma que a própria Assembleia aprovou sobre essa matéria. Ou seja, eu acho que há aqui de ter algum cuidado com estas ligações com as áreas que têm influência sim, mas que são áreas que são diferentes e que foram até, e volto a dizer, esta é uma iniciativa que não é do Governo, é do próprio Parlamento, que veio regular de que forma é que iria haver esta relação entre alojamento local e habitação. É nesta, ou seja, aqui é o detalhe no sentido de, isto é a minha interpretação pessoal, havendo lacunas, a forma como eu entendi estas propostas foi, estava-se a viver uma situação de emergência, não havia regulamentação, isto estava a ter impacto na habitação muito considerável e o que foi inseridos conteúdos na lei de bases que seriam naturalmente de diplomas de outras matérias, mas que ficaram aqui porque era urgente que isto acontecesse. É que, em muitos casos, como o alojamento local é um exemplo, entretanto, a própria Assembleia regulou sobre essa matéria. Eu sei que o Bloco de Esquerda não está de acordo com o processo de descentralização, mas a realidade é que o processo de descentralização está em curso e está aprovado por esta Assembleia. E as coisas têm de ser compaginadas, não é? As coisas aqui têm de estar compaginadas, porque senão não é sequer gerível o próprio processo. Reparem, o IRU não pode gerir um processo no qual há um diploma com a mesma força que este a dizer que ele vai transferir património e o outro diploma a dizer que ele vai, imaginemos, nacionalizar património dos municípios. Quer dizer, temos aqui, não podemos fechar os olhos e fazer de conta que as coisas não estão no terreno e não estão a acontecer. Em relação às observações, não, do ponto de vista legal e do processo estão, elas estão. Não, mas há parte considerável que está e que está há muito tempo. Por exemplo, a questão do PER que foi falada, da quantidade e não da qualidade. Eu aqui tenho dúvidas, para não dizer que sou da opinião contrária, ou seja, eu sei que houve problemas de falta de qualidade no PER muito, muito grandes. Não poderia ter mais dúvidas quanto que a solução para isso fosse que o programa fosse nacional. Ou seja, parte grande destes problemas que existiram de não qualidade, mas de resposta à quantidade no PER, deveu-se com questões de não olhar tanto quanto seria desejável para a família, não adequar a resposta e o acompanhamento à família em questão, de excluir um conjunto de famílias, porque o PER só, era só para as questões de barracas, de promover e de incentivar até a parte da construção nova e em massa, todo o processo era facilitado por essa via, e nós achamos que a habitação e o acompanhamento que as famílias precisam e o conhecimento específico da realidade intrínseca de cada família e da resposta adequada para essa mesma família tem de vir do nível local. Ou seja, eu não consigo imaginar que o Estado Central fizesse melhor trabalho a identificar as famílias carentes de apoio, a identificar as soluções adequadas para dar resposta a esses problemas, seja adequadas do ponto de vista das famílias, seja adequadas do próprio ponto de vista do ordenamento do território e desenvolvimento urbano, porque isso são competências municipais e porque o conhecimento desse território está na mão do próprio município. Ou seja, da minha perspectiva, eu não considero que ser o Estado Central o promotor destas políticas lhes viesse acrescentar qualidade. Acredito que viesse acrescentar alguma impessoalidade. Acho de facto que os municípios e as juntas de freguesia têm um conhecimento tanto do território como das dinâmicas em presença, como dos agregados familiares, que é insuperável por qualquer outro nível de governo, e acredito também que as melhores soluções do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista da integração são vistas e vislumbradas pelos próprios municípios. Por essa razão, a nossa opção no primeiro direito foi construir um conjunto de princípios, nomeadamente os da integração, os da participação por aí fora, e pedir que as estratégias nacionais de habitação demonstrassem como dão resposta a esses princípios, nomeadamente o de acompanhamento das famílias e da participação. Sabemos que havia municípios a fazer realojamentos com os dados 93, por isso é que sentimos a urgência de revogar o PER e de implementar o primeiro direito e de garantir que o primeiro direito tinha a possibilidade de ser atualizado ao longo do tempo, ou seja, era dinâmico e não era uma fotografia como o PER é. Em relação às auges, nós por termos a noção do problema que ainda persiste neste domínio, e a Direção-Geral de Território está a acabar um levantamento exaustivo sobre o assunto, que eu estou à espera do relatório, porque tenho muito interesse em perceber melhor qual é o ponto de situação no país, e nós já prevemos o financiamento à resolução destes problemas no âmbito do primeiro direito, não escondendo que há coisas que nós sabemos e também identificamos no âmbito da consulta pública da nova geração de políticas de habitação, que vão além da questão do financiamento e que se prendem com possibilidades de melhoria até legislativa, porque ainda não fizemos intervenção aí, só temos um levantamento das áreas que poderiam ser mais, que poderiam estar a ser o maior obstáculo. Não obstante, eu alertava aqui e aproveitava para alertar que neste momento não são só as auges, os núcleos precários, não são só as áreas que foram classificadas como auges, que são núcleos precários a precisar de apoio. Há outros, semelhantes a auges, a nascer hoje. Há outros que surgiram, entretanto, já não foram classificados. E por essa razão, nós, no primeiro direito, alargamos o nome para núcleos precários, tentando viabilizar o financiamento às auges, mas também poder cobrir outras situações que, não sendo classificadas como auges, precisam da nossa atenção. Por isso, o que eu poderia sugerir aqui era também este alerta de garantirem que, independentemente do tratamento que as auges necessitam, de haver a abertura para que territórios com características muito próximas, mas que não foram classificados, possam também ser alvo de apoio. Em relação ao papel do Estado, eu penso que já referi, agora indo à intervenção do PCP, também a questão da habitação como função social, a questão do Programa Nacional de Habitação também já respondi. A intervenção do Estado deve ser para todos. É exatamente isso, foi o que eu falei aqui na intervenção anterior. Este meu alerta foi porque só não tenho dúvidas, ou pelo menos eu interpretei, que todos os projetos apresentados tinham subjacente que o direito devia ser para todos. Eu só alertei para uma coisa. Muitas vezes, na redação, mas afora, as coisas depois tomam vida própria, não é? E se não fica explícito no diploma, as pessoas não vão às nossas cabeças. Na redação, por se acabar um conjunto de frases, às vezes com os mais carenciados, pode induzir a que os outros sejam alvo de menos atenção. Ou seja, o alerta aqui era muito simples, era só que achávamos que poderia ganhar o projeto de diploma que vier a ser aprovado com de afirmar-se de forma robusta e explícita que a política de habitação deve ter um caráter universalista. É esta, foi só um pequenino, é uma pequena nota, um pequeno contributo. A questão da política de solos, que voltou a referir a senhora deputada Paula Santos, eu não tenho dúvidas nenhumas, da importância da política de solos e da importância da gestão do territorial para a política de habitação. A minha questão aqui é como é que, ou seja, ou as disposições em nada chocam com o que está na Lei de Bases de Política de Solos e de Ordenamento do Território, ou é necessário haver uma compatibilização, porque haverem duas leis de bases de igual força, com disposições conflituantes, porque aqui, ao contrário dos programas de política de habitação, a lei de bases de habitação não vai implicar a alteração da lei de bases de ordenamento do território, eles têm a mesma força. Era chamar a atenção aqui para que, como disse, aliás, logo a seguir a deputada Paula Santos disse, deve estar articulado com um conjunto de outros direitos, é isso que eu digo, a lei de bases de habitação deve estar articulada com um conjunto de outras leis de bases. E a questão da habitação deve ser considerada. Mas na lei de bases da habitação, esta não opera uma alteração à lei de bases de política de solos. É isto que têm de ter em atenção, não é? Porque senão vão gerar depois aqui um problema complicado de resolver. Em relação à última questão, que é a da descentralização e da transferência de encargos, o primeiro direito é o programa com maior apoio público, de financiamento de habitação, maior percentagem de apoio público, face a todos os programas do PER para a frente, incluindo o PER. Por isso, o primeiro direito é aquele no qual o apoio aos municípios é superior, largamente superior, face aos outros. Por essa razão, a própria Câmara Municipal de Seixal está a pensar em migrar. Mas isso, a questão de isso ser um problema é uma opinião vossa, não é nossa. Eu acabei de dizer que eu acho que a política de habitação implica ou tem uma dimensão social de atenção às famílias que ela nunca poderá ser de forma cabal e com o ponto de vista da integração e da melhor solução para as próprias famílias garantidas ao nível central. Para além de tudo o que está em vigor, nomeadamente outras leis de bases, parte grande destas competências estão já nos municípios, mesmo as competências dos instrumentos de gestão territorial. E a questão das 26 mil famílias, eu queria aqui referir uma coisa. O que eu quis referir foi exatamente no âmbito do que eu tinha dito acima, ou seja, o levantamento nacional centrou-se nas famílias mais carenciadas. Mesmo aí eu acho que o número provavelmente é superior. As listas de esperas dos municípios, em muitos casos, vão além das famílias mais carenciadas. Eu não faço a ligação direta entre o levantamento, vou fazer entre as estratégias locais de habitação e o levantamento, ou seja, elas vão atualizar o levantamento, mas nas listas de espera também está esta este alastrar da emergência e da urgência a nível de habitação a outros estratos da população, ou seja, o agravamento, digamos assim, da disparidade entre os preços e os rendimentos. E pronto, acho que...
Terminamos. Muito obrigado.
Obrigada,
pela sua vinda ao grupo de trabalho. Senhoras e senhores deputados, eu pedia só que ficassem, é só para nós combinarmos como é que vamos fazer agora daqui para a frente, porque é a nossa última audição e, portanto, agora reservam-nos outros trabalhos. Vamos só.
Senhores deputados, vamos só aqui, eu vou aqui auxiliar aqui de uma cábula e da ajuda aqui da doutora Isabel. Bom, no dia 15 de março terminou o prazo de envio de pronúncia escrita pelas entidades às quais foi solicitado. Algumas entidades que foram ouvidas na comissão ficaram de enviar para ser escrito até dia 5 de abril, o que ainda estamos a aguardar. Portanto, os próximos trabalhos, apresentação e discussão das iniciativas, reuniões a realizar e apresentação das propostas de alteração. A apresentação das propostas de alteração, se nós vamos receber até dia 5 de abril contributos, eu proponho que seja no dia 12, que nós tenhamos aqui uma semana para, entre os contributos, lermos. Querem mais? Então, é curto? Então querem, porque depois mete-se a Páscoa, até o dia 18? 19 é sexta-feira santa, nós temos... Querem até ao dia 18 para apresentar as alterações? Pronto. Estamos todos de acordo? Quinta-feira, dia 18.
Vai dar ao mesmo se for até dia 22.
Não é que esta informação é relevante. Conforme eu já tinha dito, e agora foi patente nesta audição com a Sra. Secretária de Estado, o PS vai apresentar um texto de substituição. E, portanto, sobre estas matérias. E, portanto, naturalmente que é importante que a gente tente, pelo menos, antecipar um pouco para que as propostas de alteração, para ver se conseguimos que ter propostas de alteração em relação a um texto de substituição, ou a dois, eventualmente, ou a três, não sei, porque se temos propostas de alteração a três diplomas, vai ser muito difícil depois a discussão. Estou só a dizer isto pela minha parte. O nosso objetivo era tentar fazer um texto de substituição que pudesse ser bastante abrangente, para depois receber a proposta de alteração e que pudesse ser a base das alterações. Mas se isto não for aceito, naturalmente, podem-se fazer propostas de alteração aos três projetos. Mas o nosso texto de substituição entrará depois, fica em último lugar. É apenas para a vossa informação, porque podem estar a querer neste momento pensar a fazer proposta de alteração em relação ao projeto de lei do PS, de coisas que a gente vai, por exemplo, retirar do projeto, como já dissemos que íamos retirar, porque já estão resolvidas e, portanto, é importante terem esta informação. Eu posso tentar que o nosso...
Ter duas zonas. Ou elas ficam em paralelo. Né?
Exatamente.
Diplomas,
exatamente. Mas mesmo que fiquem em paralelo... Ó Sr. Deputado, mesmo que fiquem em paralelo, e não será a primeira vez que isso acontece, o texto que o PS vai pôr à votação não é este. É só isso que eu estou a dizer, para o vosso conhecimento. Vamos apresentar um texto de substituição seguramente. E, portanto... É uma questão apenas de lealdade parlamentar que estou a dizer isto.
Não, nós só conseguimos entregar, nós conseguimos...
Sr. Deputado, nós vamos ter aqui uma ocasião, penso eu, uma ou duas reuniões. Sr. Deputado, desculpe-me interromper. Sr. Coordenador, dá-me a palavra. Pronto. Nós vamos ter aqui, com certeza, um tempo, antes da apresentação das propostas, um tempo para apresentar os projetos. E penso que nessa altura já vos posso dar uma ideia do que é que será, pelo menos, a estrutura do projeto de alteração e quais são as coisas que a gente vai retirar seguramente. Para não estarem a elaborarem coisas que depois não ficaram cá. Depois não posso dar ainda a formulação final, mas posso já dar isso. Acho que isso é, nessa altura já poderei dar.
Mas nós nunca apresentaremos o projeto do Partido Socialista antes do dia 18.
Apresentamos, não é isso que eu estou a dizer, mas podemos apresentar, quando apresentarmos as nossas propostas, podemos apresentar uma ideia da estrutura e de quais são seguramente as matérias que nós já identificámos, que estão repetidas em legislação que se saiu depois e que não vamos tornar a pôr aqui. Não vale a pena estar aí a perder tempo com o alojamento local, por exemplo, aqui, quando o alojamento local já está resolvido, etc. Coisas desse género. Isso nós podemos dar essa informação antecipadamente. Agora, a versão final do diploma não conseguimos fazer.
Só se nós esperarmos que o Partido Socialista apresente este projeto...
Senhor Deputado, Senhor Coordenador, depois, é difícil. Posso dar esta informação?
Dar uma semana para os outros partidos apreciarem e querem fazer isso?
Nessa altura nós antecipamos, para não atrasar o calendário disto tudo, porque depois metem-se as eleições europeias.
Nós apresentamos dia 22, damos uma semana aos partidos...
Não, tem que ser, tínhamos que apresentar nós mais cedo.
Não, mas isso não, nós apresentamos dia 22.
Atrasas tudo, depois vais ter a campanha...
E depois dávamos uma semana, mas não vamos andar todos a fazer campanha para as europeias.
Mas a Assembleia
fica fechada? Não, há comissões.
E, portanto, dávamos uma semana para os outros partidos apreciarem. Tem mais tempo?